Vida, ecologia e sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Então compartilha essa ideia se você gosta. Nesta parte do programa, o assunto é um dos caminhos para a retomada do Estado. A reconstrução do Rio Grande do Sul deve passar também pela recuperação de mais de 1 milhão de hectares de vegetação nativa, diz especialista Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas. Sérgio, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes, as ouvintes da Rádio São Francisco. E eu queria iniciar manifestando a minha intensa solidariedade a todo o povo de Caxias, a todo o povo do Rio Grande do Sul, por esse momento de tanto sofrimento, mas que temos certeza vai passar.
Sérgio, obrigada pelas suas palavras. A gente sabe que tem cidades até mais afetadas, Caxias também não deixou de ter lá as suas, digamos assim, dificuldades em função da emergência climática. E olha que a gente é uma cidade muito alta, né? A gente costumava dizer que aqui é difícil dar qualquer situação com o clima, etc. Outras cidades também do sul, a mesma coisa, porque estamos numa serra. Mas a gente viu que não tem mais, não é mais uma questão de quem, é uma questão de quando, né? E sendo assim, né, o fenômeno climático, uma questão de quando, o que a gente tem que fazer, hein, Sérgio?
A gente tem que fazer tudo aquilo que, do ponto de vista da prevenção, pode ajudar a evitar que tragédias como essa voltem a acontecer e minimizar os riscos de, no caso dessas situações dos chamados eventos climáticos extremos acontecerem, as perdas, os danos serem, né, o menor possível. E nesse sentido a gente está falando fortemente da necessidade que o estado do Rio Grande do Sul como um todo recupere a sua área de vegetação nativa que está desmatada. Isso significa recuperar, Beverly, um total de 1.165.000 hectares, onde uma grande parte está na chamada região do Pampa, mas uma outra parte está na região da Mata Atlântica, onde, por exemplo, Caxias do Sul tem o seu bioma, a sua vegetação inserida. E qual é a vantagem disso, se você me permitir só alongar um pouquinho aqui a minha explicação? Além de recuperar a vegetação, que é uma infraestrutura natural dada por Deus, trazida pela natureza para fazer a defesa contra essas inundações, essas enchentes, a queda de barreiras, como a gente viu até mesmo aí em Caxias do Sul, no bairro de Galópolis, né? A gente fazer uma recuperação econômica do Estado, utilizando exatamente a recuperação dessa área vegetal. A gente está mostrando que isso propiciaria para todo o Rio Grande do Sul 355.000 empregos no momento que é tão necessário recuperar a economia do Estado.
Olha só que importante, né? Sérgio, eu sei que existe um olhar já de alguns especialistas que até pela questão também do distanciamento, porque nós temos vários especialistas que são gaúchos, que estão aqui em solo gaúcho diante disso tudo, mas a gente ainda está perplexo. A gente começou a baixar agora as águas na região metropolitana, né? Capital, Guaíba, Canoas, as águas do Guaíba, Canoas, Porto Alegre. A gente começa a ter agora um panorama do desastre, né? Barro por tudo. Tá tudo com cor marrom, a gente fica assim, até meio perplexo, como eu disse, acho que a palavra cai super bem, mas de dentro do problema é mais difícil a gente enxergar soluções, por mais que a gente talvez já soubesse delas antes, já vinham com vários planos de contingente. O próprio Instituto Escolhas, né, tinha ali um estudo já sobre a questão de recuperação florestal, investimento e etc, né, e isso parecia um pouco mais distante, coisas que a gente falava, agora não, agora a gente está vendo que isso aqui é para ontem, né? Então, com esse olhar, né, de um pouco de fora, né, não tão contaminado com o que a gente está vendo aqui de dentro, Sérgio, quais são as tuas observações a respeito do que a gente já sabe, que já se tem conhecimento, já tem indicador e que é possível fazer de uma forma geral, né? Questão de reconstruir cidades, infraestruturas, espaços mais preparados, né, para situações graves como essa, como a gente viu, né, até para, quem sabe, se acontecer de novo, a gente está mais preparado, ter mais também, digamos assim, resiliência humana para na hora que precisar se locomover, né, mobilizar pessoas, a gente ser mais rápido nisso. Qual o teu olhar, por gentileza, Sérgio?
O meu olhar é que a gente tenha essa necessidade da recuperação dessa vegetação como parte dessa infraestrutura natural sendo priorizada nos planos de reconstrução da economia do Estado. É necessário reconstruir, sim, as ruas, aquilo que foi destruído em termos de estradas, a gente está vendo aí os efeitos sobre a BR-116, mas é necessário também a gente não deixar, pela primeira vez, porque isso é sempre esquecido em situações como essa, que lógico aconteceram numa situação de uma escala muito menor, mas neste caso agora, essa recuperação da infraestrutura natural, ou seja, da vegetação, ser vista como parte dos planos de reconstrução. Por quê? Porque ela propicia emprego, ela gera, ela cria postos de trabalho. No momento em que a economia do Estado está toda paralisada, inclusive já se faz um cálculo hoje que a situação do Rio Grande do Sul vai afetar em termos de PIB, né, de produto interno bruto, em até 0,5% a economia do Brasil como um todo. E é preciso que a gente, como Brasil, né, como cada cidadão, cidadã brasileiro, faça esse apoio para que a economia do Estado se recupere. O que, a gente está mostrando? Vai propiciar 355 mil empregos, vai permitir retornos econômicos, a recuperação desse 1.165.000 hectares, de até 60 bilhões de reais. Vai permitir, por exemplo, a produção de 9 milhões de toneladas de alimentos, porque uma das maneiras como se pode fazer a recuperação dessa vegetação é o consórcio do plantio da árvore com a produção de alimentos, é o que se chama tecnicamente de sistemas agroflorestais. Então, o que, a gente está mostrando? É emprego, é alimento produzido, é dinheiro fazendo parte da retomada da economia por meio do plantio de florestas. Então, o nosso apelo a todo o povo gaúcho, ao governador Eduardo Leite, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ministro Paulo Pimenta, que está encarregado da recuperação, de pensar a recuperação do Estado no nível do governo federal, que olhem para a questão do plantio de florestas como parte desse esforço que o povo gaúcho merece numa hora tão difícil.
Claro. Sérgio, eu sei que o Instituto Escolhas, com base nesse estudo e outras iniciativas, vem tramitando numa série de debates. Isso não é de hoje. Eu me lembro que nós fizemos já várias entrevistas nas quais tu foste o protagonista aqui representando o Instituto Escolha. Falamos sobre a questão do comércio do ouro, né? E já em 2024 teve um forte debate sobre a moralização do comércio do ouro. Eu sei que não é necessariamente hoje um assunto para o Rio Grande do Sul, mas esse é um outro aspecto, né, Sérgio? Não dá mais para a gente, como sociedade, olhar um Estado. A gente tem que olhar o país, as costuras sociais, a política macroeconômica de todo um país, como as coisas reverberam, porque inicialmente a gente está falando sobre a questão do Rio Grande do Sul hoje nessa entrevista, levando em conta a recuperação. Mas a ausência de produção, o tempo, né, de recuperação agrícola, de solo, de território, de mobilidade, de malha viária do Estado também vai impactar outros estados brasileiros, não só o Rio Grande do Sul. Então começa que a gente tem que começar a entender que a gente é uma coisa só, né? Embora tenhamos aí as fronteiras de estados, é uma coisa só, uma nação. Então, pensando nisso também, né, enquanto nação, o que vem pela frente, a questão da própria regularização fundiária, que é outro debate importante que o Instituto vem falando também, são temas que a gente vai ter que começar a conversar de forma mais coletiva, na tua visão, Sérgio?
Exatamente, acho que, Beverly, você foi muito feliz na tua ponderação, porque é importante a gente entender que, ao mesmo tempo que é necessário fazer a recuperação de toda essa vegetação desmatada, esse 1.165.000 hectares, é importante que a gente também pare de cortar, aquilo que não deve mais ser cortado, não deve mais ser derrubado. E aí, nesse sentido, as legislações, tanto no nível federal, como do governo estadual do Rio Grande do Sul, como das prefeituras, não podem criar uma espécie de salvo-conduto para que se desmate de qualquer jeito, para que se desmate sem responsabilidade, para que se desmate além dos limites legais. Né? O Estado do Rio Grande do Sul mesmo tem uma situação em termos de regularização do chamado cadastro ambiental rural, que é aquilo que mostra para a sociedade, mostra para os órgãos ambientais qual é o volume de áreas dentro de cada propriedade que precisa ser recuperado. O estado do Rio Grande do Sul tem um déficit brutal. Dados do CPI e da PUC do Rio mostram que dos 622 mil cadastros inscritos até novembro de 2023, apenas 416, ou seja, 122 mil cadastros foram apresentados, mas apenas 416, menos de 0,1%, foram efetivamente analisados. Como é um cadastro que cada um vai lá e declara, a pessoa pode estar falando a verdade, mas também pode não estar contando toda a verdade. Então, isso mostra a necessidade de que a questão ambiental, o meio ambiente, possa fazer parte do grau de prioridade de decisões nos planejamentos econômicos e das políticas públicas, para que a gente possa exatamente preparar o Estado para uma situação como essa. Não que signifique que ela seria evitada, porque o volume de chuva foi de uma dimensão e de uma magnitude que seria impossível evitar esses efeitos, mas seria possível sim, né, estarmos preparados, evitarmos tantas mortes e tantas destruições se a gente tivesse essa infraestrutura natural que faz, ajuda na infiltração da água do solo, cria os barramentos naturais e permite que as águas andem com menor velocidade. As coisas que andam mais devagar permitem que a gente se prepare para recebê-las.
É, uma coisa interessante também, Sérgio, é que eu gostaria de te ouvir, né, pensando pela perspectiva do futuro que vem pela frente. A gente tem visto que essas situações dramáticas, elas estão acontecendo em vários lugares do mundo, agora chegou para nós também, ponto, é isso, né, de forma um pouco mais ampliada, já acontecia no município, numa pequena região, atingiu um estado inteiro, e a gente começa a ver que esse é um novo normal, né, esses fenômenos vão acontecer de forma mais coletiva, mais abrangente, ou seja, né, teremos que estar preparados. Pensando nisso, né, em planos preventivos, em um olhar mais, digamos assim, condizente com a natureza, né, uma economia mais verde, isso colocado em prática, nós teremos, Sérgio, dinheiro, cérebro e mão de obra para isso tudo como um desafio?
Eu te diria que sim. Primeiro, porque a gente está sugerindo que todo esse plano de reconstrução, no que diz respeito à recuperação desse 1.165.000 hectares de vegetação nativa, por exemplo, se faça por meio da constituição de frentes de trabalho que permitiriam um esforço na dimensão do que é necessário, porque essa infraestrutura natural foi tão afetada. Eu estava vendo fotos, por exemplo, imagens do município de Agudos, aí no Rio Grande do Sul, e toda a camada de solo foi levada. A água veio numa ferocidade tal, que não foi só a lavoura que ficou arrasada, como muitas vezes acontecia numa chuva forte. O solo, né, se foi e ficou pedra. Como é que você vai fazer para recuperar essa infraestrutura que tem a ver com o plantio e com a própria economia do Estado? Então a gente está sugerindo frentes de trabalho, que é o que está sendo feito agora nos Estados Unidos, lá pelo presidente Joe Biden, para dar emprego para quem perdeu o emprego naquelas atividades que hoje, em função do preparo para o enfrentamento dessa emergência climática, não se entendem mais como possíveis de serem continuadas. Vou dar o exemplo, no caso dos Estados Unidos, a indústria do carvão está sendo seriamente afetada, porque ela é uma grande poluidora, uma grande provocadora da chamada mudança climática em função das suas emissões de gases de efeito estufa. E os recursos precisam ser olhados e pensados exatamente como, em função do que aconteceu, eu vou permitir de maneira gradual mais firme, com metas estabelecidas, fazer a transição de atividades que hoje são muito impactantes ao meio ambiente, mas que terão que migrar para atividades que permitem, como a gente citou aqui, no caso dos sistemas agroflorestais, eu vou plantar uma árvore, eu vou consorciar isso com a produção de emprego, eu vou gerar com a produção de alimentos, eu vou gerar empregos a partir disso e eu vou ter uma atividade com um grau de sustentabilidade completamente diferente daquelas que existem hoje. Então, como um efeito, ainda que a gente não desejasse que isso nem de longe acontecesse, mas como um efeito de toda essa situação, é hora de olhar e repensar que a reconstrução do Estado, da sua economia, não pode se dar nas mesmas bases do que vem ocorrendo até agora, porque senão a gente não vai estar aprendendo com aquilo que a tragédia, infelizmente, deveria nos ensinar.
Sérgio, alguma coisa que eu não tenha te perguntado dentro deste contexto e que você ainda gostaria de mencionar, né, sobre, quem sabe, até os agentes possíveis para essa articulação dessa recuperação e etc., meio que apontar alguns caminhos, né, sobre isso, ou outro assunto ainda que eu tenha deixado de te perguntar para finalizar?
O caminho número um é isso fazer parte obrigatória dos planos de reconstrução econômica do Estado. Ou seja, o meio ambiente e a recuperação da vegetação não pode ficar de fora. E aí eu repito o nosso apelo ao governador Eduardo Leite, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que coloque a recuperação da vegetação como um dos itens que vão compor essa estratégia de recuperação. A segunda questão é a gente entender que isso precisa significar um esforço. Como se está falando, né? O Rio Grande do Sul vive uma situação de guerra, de calamidade. Então, a recuperação dessa vegetação deve estar incluída nesse esforço, na magnitude do que ela precisa ser feita para que a gente gere emprego. E aí a constituição das frentes de trabalho é vital. E, em terceiro lugar, entender que isso pode unir esforços do poder público, das prefeituras, do governo do Estado, do governo federal, com a iniciativa privada. Vou dar aqui dois exemplos. Em áreas privadas, é possível a gente imaginar que o Estado e o governo federal, por seus bancos de financiamento, BNDES, o Banrisul, abram linhas para permitir que isso, né, seja uma atividade econômica desenvolvida no âmbito de cada propriedade. Porque desse 1.665.000 hectares, aproximadamente 650.000 estão dentro de propriedades privadas. Os outros 500 estão nas chamadas áreas de preservação permanente, que são as margens de rios. Nessas margens de rio, nas chamadas margens dos cursos d'água, que é onde é vital se iniciar esse processo de recuperação, que a gente constitua essas frentes de trabalho para gerar emprego, mas num grau de massividade que permita rapidamente a gente ter essa recuperação iniciada. E aí a gente tem uma possibilidade muito interessante, que existe uma lei no Brasil, que é a Lei das Concessões Florestais, que permite ao governo federal, aos governos estaduais, concederem áreas, ou seja, ofertarem áreas para que empresas, para que particulares possam fazer o processo de recuperação. E existe exatamente essa figura da chamada concessão para recuperar, para restaurar. Então, essa é uma modalidade que, a partir desse esforço de reconstrução, pode ser utilizada para permitir, com a urgência que hoje a emergência do clima pede, que a gente inicie esse processo de recuperação. Portanto, temos, a partir dessa situação tão grave, oportunidades que mostram, né, que a recuperação da vegetação nativa do Estado, tanto no bioma Pampa como no bioma Mata Atlântica, pode fazer parte daquilo que vai permitir que, do ponto de vista ambiental, social e econômico, o Rio Grande do Sul recupere, fique de cabeça erguida e seja um Estado orgulho para o Brasil.
Obrigada, Sérgio, pela sua presença aqui. Um forte abraço para você. Até a próxima.
Abraço e minha solidariedade a todo o povo gaúcho, em especial o povo de Caxias do Sul.
Obrigada, até. Tchau, tchau. Você ouviu o diretor executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em www.tuaradio.com.br, no podcast, em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Música.